Encontro com o escritor.
O convidado de hoje do Encontro com o Escritor é Daniel Munduruku. De origem indígena, do povo Munduruku, Daniel é formado em filosofia, história e psicologia. Tem doutorado em educação e pós-doutorado em literatura. Tem 45 livros publicados. É diretor-presidente do Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República desde 2008. Em 2013, recebeu a mesma honraria na categoria da Gran Cruz, a mais importante honraria oficial a um cidadão brasileiro na área da cultura. Daniel Munduruku é membro fundador da Academia de Letras de Lorena, São Paulo, recebeu diversos prêmios no Brasil e exterior, entre eles o Prêmio Jabuti, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Érico Vanucci Mendes, otorgado pelo CNPq, Prêmio Tolerância, otorgado pela Unesco. Muitos dos seus livros receberam selo altamente recomendável, outorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FNLIJ. E essas informações eu colhi no site do Daniel Munduruku. Daniel, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu?
Oi, Luísa, boa tarde. Muito obrigado.
Daniel, 45 livros, é muita coisa. E eu estava lendo, a gente aproveita que abril tem o Dia do Índio, né? Uhum. E olhando lá nas coisas que você escreveu, que ele tem no site um trechinho chamado Mundurucando, né? Onde ele coloca umas reflexões ali. E a gente descobriu, então, que falar índio não é como a gente pensa que é uma coisa bacana, legal. Eu queria que você explicasse por quê. Por que indígena e não índio?
Pois é, isso realmente é uma ideia, né, recorrente na cabeça dos brasileiros, porque é uma palavra que entrou no nosso imaginário desde o século XVI. E é uma palavra que ela vai mudando um pouco de conotação ao longo da nossa história. Mas, grosso modo, eu parto do princípio que a palavra índio é um apelido que nos foi colocado, né? E um apelido, ele sempre revela aspectos negativos que a gente acha que alguma pessoa tem. Qualquer apelido tem essa característica. O apelido, ele reforça algo que a gente acha negativo ou ruim numa pessoa. E essa palavra, ela também tem uma conotação ideológica muito forte, e que faz com que as pessoas liguem essa palavra a aspectos da cultura indígena que não são muito, muito considerados. Por exemplo, a maioria das pessoas, quando pensa no índio, logo acha que o índio é preguiçoso, ou que o índio é selvagem, ou que o índio é canibal, ou que o índio é atrasado, enfim. São várias ideias que acabam perpassando pela cabeça das pessoas. E, por outro lado, tem pessoas também que, ao falar a palavra índio, considera isso um aspecto positivo, mas é um positivo romântico ou romantizado, né? É o bom selvagem, é o índio pacífico, é o índio bonito, é o índio da floresta, né? É o inocente, enfim. Essas imagens todas, elas não correspondem à realidade. Nenhuma coisa nem outra. Nem o índio ideológico, preguiçoso, nem a palavra índio para se referir ao romântico, né? ao bom selvagem. Então, eu tenho procurado nas minhas obras alertar as pessoas para o uso correto. É importante dar nome às pessoas. A gente é o nosso nome, né? A gente é, a nossa identidade, ela é revelada por aquilo que o lugar onde a gente pertence. Então, quando as pessoas me chamam de índio, eu digo, não, eu não sou índio. Eu sou um indígena, ou seja, um nativo do povo Munduruku. Eu sou um Munduruku, portanto. Ser Munduruku é a minha identidade. Uhum. Eu não aceito que as pessoas simplesmente me chamem de índios, retratando com isso esses preconceitos e esses estereótipos todos.
E outra coisa que você chama atenção é em relação a dizer que é da tribo Munduruku. que nós não temos tribos, nós temos povos. Aliás, são 250 povos diferentes no Brasil, não é isso?
É isso mesmo. A nossa diversidade é muito grande. E quando a gente usa o termo tribo para se referir a essas populações, a gente também está minimizando a importância dela. Porque tribo é uma parcela de uma sociedade. Né? E no caso dos Munduruku, nós somos um povo que nos caracterizamos de forma autônoma. Nós somos autônomos. Eu sempre costumo brincar, né, quando falo sobre isso, que se um dia se apagar as luzes do Brasil, ao se apagarem as luzes, o povo brasileiro entra em parafuso. Mas os povos indígenas não. Justamente porque eles têm autonomia, sabem viver de forma independente, né? Tem uma economia própria, tem uma organização social que lhes permite viver de uma maneira autônoma, diferente de uma tribo, digamos assim, que é um pedaço da população, mas que depende plenamente da própria sociedade. Então, quando a gente pensa numa tribo urbana como os skatistas, por exemplo, que se caracterizam por ser uma tribo exatamente por terem comportamentos semelhantes, ter uma linguagem e tudo mais, mas vão para o supermercado comprar seu mantimento, vão para as lojas comprar sua roupa, né? Eles não têm uma autonomia, uma produção própria. E que é basicamente isso que difere um povo de uma tribo.
Então, olha, já aprendemos, não é índio, é indígena, e nós não temos tribos, nós temos povos indígenas, que, por sinal, falam cerca de 180 línguas diferentes, mais os dialetos, né? E não temos uma única língua, como se dizia antigamente, que era só o tupi-guarani, como se falava, né?
Exatamente. Essa coisa da língua é um outro engano, né? Porque o tupi foi a língua mais difundida pelo Brasil, e em muitos lugares tem os nomes oriundos dessa língua, palavras que a gente usa no nosso cotidiano. Mas as pessoas, por causa disso, acharam por bem pensar que para toda essa população indígena, para todos esses povos indígenas, existe uma língua única. E as pessoas não sabem que é uma língua, que na verdade são línguas muito diferentes entre si, tem línguas aparentadas, claro, mas também tem línguas que são muito, muito diferentes entre si, né? Se a gente conseguir, a gente consegue entender um pouco um espanhol falando ou um uruguaio falando aqui, né? É. A gente entende, em português a gente compreende um pouco. Mas se um chinês falar para um brasileiro, ele não vai entender nada. Uhum. E a mesma coisa acontece com as línguas indígenas. Há línguas que são aparentadas, que pertencem à mesma árvore ou ao mesmo tronco, e existem as línguas que são distantes, que pertencem a árvores diferentes. E, portanto, quase não há comunicação entre essas duas árvores, né? E isso as pessoas, infelizmente, não sabem.
É. Então a gente tem muito que aprender, né, Daniel? Agora, nos seus livros, você fala muito da... Tem uma série, por exemplo, Histórias que eu ouvi, Histórias que eu li, Histórias que eu vivi e gosto de contar, né? Isso tudo são histórias do povo Munduruku, ou você pegou também tradições de outros povos?
Pois é, eu fiz uma coisa que me permiti fazer, uma coisa que vai além do Munduruku, além do ser Munduruku. É claro que eu conto histórias do povo Munduruku, as minhas histórias pessoais estão ligadas ao povo Munduruku, mas eu fiz muita pesquisa, né? Eu estudei muito, como você leu aí, eu tenho toda essa graduação que revela um esforço meu em compreender a nossa diversidade. Porque eu sou um Munduruku que pesquisa, né? E pesquiso todos os povos. Então, isso me dá a oportunidade de poder conhecer um pouco a cultura dos outros povos, dos povos que são nossos parentes, e trazer essa diversidade também dos meus livros. Portanto, não é uma escrita egoísta, né? Não é para só revelar o povo Munduruku. A minha ideia é que eu possa trazer e revelar os saberes dos outros povos, para que o povo brasileiro compreenda um pouco essa diversidade.
E você, como é que foi a sua infância e como é que você se tornou um escritor?
Bom, eu sou nascido em Belém do Pará, né, e vivi parte da minha infância em comunidade indígena, até meus 8, 9 anos, quando eu fui levado para a escola e tive que iniciar a minha educação formal. Né? E quando eu completei o meu primeiro grau, já não tinha condição de ficar na mesma região. Então eu tive que ir para uma cidade maior, que foi Belém do Pará, e ali ficar até o meu segundo grau, né? o antigo segundo grau, ensino médio hoje, e concluir meu ensino médio na cidade. Depois daí foi faculdade, aí eu vim para São Paulo. Hoje eu moro no estado de São Paulo. Eu vim para o estado de São Paulo para continuar um pouco esses estudos, me tornei professor, né? E foi justamente porque me tornei professor e eu me graduei em filosofia, uma disciplina que tem muito a ver no seu início com as questões mitológicas, né? Tem a ver com a mitologia grega e tudo mais. Eu comecei a pegar a mitologia que eu aprendia, as histórias que eu ouvia quando criança, comecei a contar ou recontar essas histórias, mostrando para as pessoas que, na verdade, a mitologia não é um bicho de sete cabeças e que está presente em todas as populações, todas as civilizações do mundo. Então, eu passava a contar a filosofia a partir dos mitos indígenas brasileiros. Isso foi uma forma que eu encontrei de manter viva em mim a memória daquilo que eu havia aprendido quando menino. E numa ocasião, então, eu estava contando histórias com um grupo de crianças, e nessa minha dinâmica eu sempre deixo que as crianças perguntem, façam, tirem curiosidades, né, apresentem o que quiserem. E numa ocasião uma menina levantou o dedo e perguntou assim: ô Daniel, onde é que eu encontro essas histórias para ler?
Uhum.
E aí eu descobri, fui pesquisar depois, eu descobri que as histórias que eu contava não estavam contadas ainda por escrito. E eu me coloquei aquilo como uma tarefa, né, já que eu queria ensinar, já que eu queria educar as pessoas. Eu descobri na literatura um instrumento importante para esse trabalho, né, para essa missão que eu trago comigo até o dia de hoje. Aí, a partir daí, começou a carreira de escritor. Não começou automaticamente, não foi fácil. Eu passei por todas as negações possíveis. As editoras não queriam meus textos também, porque, como todo mundo que começa a escrever, passa um pouco por essas crises de achar que não sabe escrever, de que o que escreve não vale para nada, etc e tal. Mas, enfim, eu tive... A minha fada madrinha foi forte e acabei lançando meu primeiro livro. E a partir daí virou uma compulsão minha, né? Uhum. Escrever.
Eu li numa entrevista sua que depois que já tinha escrito mais de 20 livros é que você resolveu aceitar a escrita como seu talento maior, né? 20
Isso,
livros!
Né? Eu fiquei com um pé atrás com essa história de ser escritor. Até porque ser escritor parecia ser pior do que ser índio, né? No sentido do preconceito, dos estereótipos. Mas, enfim, foi uma vitória, uma conquista.
Uhum. Bom, hoje você já se aceita escritor, já abriu caminhos para outros também, outros escritores e artistas indígenas, não é isso?
É verdade. A gente tem trabalhado no sentido de treinar ou fazer com que indígenas possam colocar suas histórias por escrito. Que a escrita, você sabe, Luísa, é uma técnica nova, recente para os indígenas. Até bem pouco tempo atrás, o uso era apenas da palavra, era da oralidade. Nosso povo é um povo da palavra.
Uhum.
E transmite os conhecimentos através da palavra. A escrita é algo absolutamente novo, só em 30 anos só, mais ou menos, que os primeiros indígenas foram efetivamente para a universidade, né? É muito pouco tempo. E eu tenho comigo que eu preciso treinar um pouco os indígenas para a arte da escrita, porque as histórias eles já sabem, eles já têm. Só tem que dar uma melhorada no processo de escrever, né? Para que a escrita passe a fazer parte da vida das pessoas. E é claro que hoje nós temos um grupo de aproximadamente 30 escritores indígenas, já tem uma produção de mais de 100 títulos escritos por esses indígenas. Quer dizer, em 10, 15 anos, a gente deu um avanço legal e criou efetivamente, eu acho, um movimento, né, um movimento literário no Brasil que mostra que os indígenas fazem parte, sim, desse momento que o Brasil vive.
Pois é, e o Daniel, então, nesses 45 livros, são livros para crianças, para adultos, para gente de todas as idades, né, Daniel? Falando de não só dessas histórias, mitos, dessas tradições indígenas, como também tem crônicas, né? Tem, enfim, 45 livros não é para qualquer um, hein, Daniel? Isso é que é uma cabeça fervilhante.
Pois é, pior que quando a gente vicia na história de escrever, a gente, qualquer coisa vira assunto, né? Uhum. Vira tema, vira inspiração. A gente acaba sendo um criador permanente. É, e realmente eu tenho livros com todos os estilos, digamos, literários. Eu ainda não tive coragem de fazer poesia, mas provavelmente o que eu escrevo é um pouco de poesia, mas não a poesia, essa poesia que as pessoas fazem de rimas e coisas assim, né? Uhum. Mas enfim, um dia, quem sabe, também sai um livro de poesia. Muito e alguma bem. Novela, alguma coisa assim, um texto de teatro. Por sinal, né? Tem muitas coisas ainda para criar, viu?
Com certeza.
45 livros ainda não é bastante.
É verdade. Daniel, vamos aguardar aí essa sua trajetória. Eu vou agradecer a sua participação aqui no nosso encontro com o escritor do Cotidiano. Desejar muito sucesso sempre para você e muito obrigada pela sua gentileza, viu?
Eu que agradeço a oportunidade de conversar com seus ouvintes e transmito o meu abraço para todos vocês.
Um último recadinho para os seus leitores. O que, que você diria, assim, em 30 segundos?
Eu diria que é preciso ler, ler, ler. A melhor maneira de a gente conhecer um povo, conhecer a diversidade, é se abrir para descobrir a riqueza que esse povo tem. É assim que a gente cria mentalidade, é assim que a gente cria cidadania, é assim que a gente cria tolerância. É assim que a vida funciona.
Um grande abraço, Daniel. Até outro dia.
Abraço. Obrigado.